culto da manhã. Abra sua Bíblia nesse momento, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos ler dos versículos 10 a 17. Os versículos serão projetados pela tela, para que você possa acompanhar, caso você não tenha acesso à Bíblia neste momento. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Meus irmãos, esse é um texto conhecido, creio pela grande maioria, mas me chama a atenção nesse início de palavra que eu quero compartilhar com vocês, é que os médicos estão ficando preocupados com a formação de uma nova geração, a geração cabeça baixa. Trata-se de um desvio de postura provocado pelo excessivo uso de smartphones, de computadores, tablets. Eu andei fazendo uma pesquisa em relação a este assunto e constatei o seguinte: se uma pessoa permanece, observem, por cerca de 20 a 30 minutos por dia de cabeça baixa, olhando para o celular, é como se ela estivesse com um peso de cerca de 30 quilos exercendo pressão sobre a coluna. Isso é algo prejudicial à saúde física. Isso é um problema tão sério e tem gerado preocupações no mundo inteiro, que lá na China, numa determinada cidade, eu também pesquisei, descobri que foi construída uma calçada com duas faixas. Uma normal e uma outra exclusiva para quem está usando o celular. Olha que absurdo. A medida tem como objetivo evitar acidentes entre pedestres distraídos que usam o telefone celular enquanto caminham. Pode parecer estranho, mas nós estamos tornando mais acessível também a nossa sociedade para aqueles que não querem ou não podem abrir mão do celular. Nas ruas, até mesmo no trânsito, é comum, quando eu dirijo, você também, a gente para num sinal de trânsito, por exemplo, ou no engarrafamento. Já olhou para o lado? Quando você está no seu carro, por exemplo, e olha para o lado no engarrafamento, ou no sinal de trânsito, você vai observar que o motorista do carro ao lado está com o celular na mão. E você também. E se bobear, nós também, eu também. Porque a gente não quer perder tempo. Parece que o celular passou a fazer parte da nossa vida. Nos restaurantes, quando as famílias estão reunidas, nós somos tentados a conversar com o celular à mesa. E às vezes nem conversamos, porque o celular fica na mão e de cabeça baixa ficamos ali olhando as redes sociais, respondendo e-mails, entrando em sites, fazendo pesquisas. Coisas até importantes, mas que não são essenciais. Daqui a pouco vai surgir uma nova profissão: os condutores dos cabeças baixas. Pessoas que andam encurvadas. Se já existem os encurvados fisicamente, há também aqueles que são encurvados emocionalmente, espiritualmente. Porque nós vivemos uma sociedade desregrada, que está perdendo a noção do limite, do equilíbrio, da razão. São muitos atos inconsequentes, excessos, desmandos, irresponsabilidades, pessoas se envolvendo com as más companhias, com as drogas, com uma sexualidade precoce, fora dos limites do casamento, atitudes insanas, inconsequentes, rebeldia. Às vezes, são frustrações, são doenças emocionais que se alojam na alma, são pessoas que não perdoam, que insistem em manter a alma amargurada, sofrimento constante. Nós encontramos aqui na Bíblia uma mulher que andava encurvada, uma mulher enferma, que há muitos anos não conseguia andar de forma ereta, não conseguia olhar para frente, apenas para baixo, de cabeça baixa. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite e analisar as atitudes dos personagens envolvidos nesse texto que eu acabei de ler. E eu concluo que, nesta introdução de mensagem já, que há nesse texto dois grupos distintos: os de cabeça baixa e os de cabeça erguida. Afinal de contas, você está aqui hoje de cabeça baixa ou de cabeça erguida? Você que me assiste agora pela internet, olho para você nesta câmera central, você está aí sentado na sua casa, no seu apartamento, na sala, no quarto, na varanda, no quintal, não sei, assistindo talvez depois este culto, não agora ao vivo, de cabeça baixa ou de cabeça erguida. No texto que lemos, de um lado, existiam os dobrados, os envergados, aqueles que olhavam apenas para o chão, que tinham uma visão sempre limitada, rasteira, os negativos, ou pessimistas, materialistas, oprimidos pelo pecado, sofredores. Mas de um outro lado também observo os erguidos, os eretos, aqueles que olhavam para frente, os otimistas, os bem resolvidos, os cheios de fé, de esperança, os agentes da graça. Você entrou aqui hoje fazendo parte de que grupo? Como você está hoje? De cabeça baixa ou de cabeça erguida? E como sempre, gosto de ser bastante didático, eu quero primeiramente considerar a mulher encurvada, dominada por um espírito de enfermidade. Versículos 10 e 11, acompanhe. Jesus estava tentando alcançar os judeus, então ele estava ensinando em uma sinagoga. E somente Lucas registra este fato. E foi a última aparição de Jesus em uma sinagoga, registrado no Evangelho de Lucas, porque as perseguições estavam se tornando constantes. E quando Jesus entra naquela sinagoga, ele percebe uma mulher com uma curvatura na sua espinha dorsal. Ela andava exatamente assim, imagino eu, olhando sempre para baixo. E olhar para cima era uma dificuldade tremenda. Essa era a cena que Jesus viu naquele dia, naquele sábado, naquela sinagoga. E eu fico tentando imaginar como deveria ser a vida daquela mulher. E eu gosto de não apenas ler o texto, mas olhar para o texto, dar vida ao texto. Deveria ser uma condição muito humilhante para ela. Ela perdia muitas cenas, muitos acontecimentos. Uma característica de quase toda mulher é curiosidade. Quando você comenta alguma coisa, a mulher quer olhar, quer saber o que é, quer tomar conhecimento. E quando aquela mulher olhava para baixo, alguém comentava, ih, fulano está passando, olha o que está acontecendo lá. Ela tinha muita dificuldade para enxergar, para ver o que estava acontecendo. Ela não conseguia olhar para cima, olhando constantemente para baixo. Tenta imaginar essa cena, o sofrimento desta mulher. Seus movimentos corporais eram difíceis, e ela só podia descansar enrolada em uma posição quase que fetal. Tinha passado boa parte da sua vida, 18 anos, olhando para baixo, para a terra. É preciso lembrar que foi o médico Lucas quem registrou esse fato, e ele não usou apenas o olhar clínico. Temos médicos aqui hoje, nesta noite, pessoas que atuam na área da medicina, da enfermagem, mas Lucas olhou sob o olhar espiritual, conhecedor da medicina, mas também seguidor de Cristo. Ele fez um diagnóstico muito preciso para identificar a origem do problema daquela mulher. Diz o texto que ela tinha um espírito que a mantinha doente, ou seja, um espírito de enfermidade. Era uma prisioneira de Satanás. A palavra grega usada por Lucas nos versículos 11 e 12, astenia, significa fraqueza ou prostração, uma espécie de opressão demoníaca. A mulher não tinha uma doença física ou uma lesão causada por um acidente doméstico, por exemplo, ou uma violência sofrida. O problema dela era espiritual, causado por uma opressão maligna. A opressão, observem, começa na mente, ela se aloja na alma e pode atingir o corpo. Os médicos de hoje podem testemunhar a incrível conexão que há entre a mente, a alma e o corpo. Não só os médicos, mas os profissionais também da área psíquica, como psicólogos, terapeutas. Nós temos aqui grandes terapeutas e psicólogos também. Uma mente doente adoece a alma e pode adoecer o corpo. Algumas pessoas estão doentes, elas sabem que estão doentes, mas os médicos, a medicina, não conseguem encontrar uma razão física, orgânica, para explicar a doença. O corpo sente, o corpo expressa o sofrimento, mas não há evidências no corpo para justificar aquela doença. Aí nós chamamos das doenças psicossomáticas. Talvez vocês devem ter ouvido falar nesse termo, psicossomático, que vem da junção de duas palavras de origem grega, psique, alma. Soma, corpo, ou seja, é uma doença que tem origem na alma, no psiquismo, e tem consequências físicas no corpo. Uma alma doente adoece o corpo. E essas doenças acontecem quando a pessoa tem qualquer tipo de desequilíbrio no seu estado emocional, e esse acúmulo de fatores pode causar, como disse e afirmo, problemas físicos, doenças físicas. Pessoas deprimidas demais, estressadas demais, ansiosas demais, se não tratadas, podem sofrer algum problema físico, alguma doença física, doença cardíaca, doenças renais, estomacais, intestinais. Até um câncer pode ser desenvolvido em uma pessoa com a alma doente. Estima-se que cerca de 5% da população mundial sofra de alguma doença psicossomática. E, por favor, observem o seguinte, preste atenção, mulheres. Vocês sofrem mais do que os homens com isso. Não tente me explicar a razão agora. Mas as mulheres sofrem mais de doenças da alma, das psicossomáticas que interferem no corpo do que os homens. Uma pessoa com doenças psicossomáticas se torna alvo fácil de Satanás, porque elas ficam mais vulneráveis, mais fragilizadas, elas acumulam na alma, via de regra, muita dor, muita angústia, muita amargura, muito sofrimento. Mas não é só isso. Pessoas com pecados encobertos, não arrependidos, não confessados, pessoas com dificuldades de perdoar ou pedir perdão, pessoas com amargura, sentimentos de ira, que não foram tratados, pessoas que desejam o mal e fazem o mal ao próximo, são sérias candidatas a ter uma doença física e ter uma vida encurvada, e Satanás se aproveita disso, inclusive no meio da igreja, para separar os cristãos, para causar dor, separar as famílias, causar sofrimento em casamentos, em relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo. Nós precisamos saber admitir que várias enfermidades são causadas por espíritos malignos. Essa tese é explicada por Jesus no versículo 16, quando ele disse que Satanás a mantinha presa por 18 anos. De fato, aquela mulher estava oprimida por Satanás há 18 anos, e aquela opressão maligna a deixava olhando para baixo. Não sei por que ela ficou daquele jeito. Talvez uma vergonha, um erro que cometeu, um pecado que foi exposto, não sabemos. Os espíritos demoníacos podem sim influenciar uma pessoa de diversas maneiras, inclusive o crente pode ser influenciado por Satanás. E há uma distinção entre opressão e possessão. Pastor, um crente pode ficar possuído por Satanás? Não. Definitivamente não. Um crente não pode ficar endemoniado. Eu falo do crente. do crente em Jesus, daquele que recebeu o Espírito Santo, o inimigo não toca. Um crente em Cristo Jesus, convertido, não fica endemoniado, não fica possuído por Satanás, mas ele pode ficar oprimido. O que é a opressão? Como o próprio nome já diz, nós somos oprimidos, quase que colocados contra a parede. A opressão atinge a mente, atinge o corpo, nós nos sentimos então presos. Essa mulher estava se sentindo assim, oprimida por Satanás, ela vivia encurvada e por causa daquela opressão ela estava enferma. E um espírito mentiroso havia convencido de que ela não conseguia mais se erguer. Ela vivia enganada, cativa, escravizada, olhando sempre para baixo, talvez por causa de uma vergonha. Eu imagino as pessoas olhando para ela e dizendo, olha para cima. E ela respondia, não posso. Levante seus olhos. Ela respondia, não posso. Endireite-se. E ela respondia, não consigo. Não dá. Quando eu perguntava o porquê, ela não conseguia responder, dizia, eu não sei me erguer sozinha, o problema é maior do que eu. Mas o problema mesmo, meus irmãos e amigos, é quando a pessoa diz, eu não quero. Há pessoas que não querem olhar para cima. Há crentes que insistem em manter uma vida aprisionada por Satanás. Parece que se acostumam com a opressão. Se acostumam em ficar olhando para baixo. Sempre reclamando, sempre criticando, questionando, com uma vida amargurada. Alguns podem ter uma boa resposta para não querer se livrar de erros, de vícios comportamentais, de manias, de compulsões, ou até mesmo de pecados. Por exemplo, pare de beber. Eu não posso. Pare de olhar pornografia. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Pare de usar drogas. Eu não posso. Pare de ser amargo. Eu não quero. Perdoe aquela pessoa que lhe magoou. Eu não quero. Deixe o passado para trás. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero. São pessoas que constantemente alimentam essa amargura na alma e ficam só olhando para baixo. Hoje, em nome de Jesus, você pode se livrar de todos os seus não posso, de todos os seus não consigo e de todos os seus não quero. Em nome de Jesus. Há um Espírito de Deus neste lugar, o Espírito do Senhor está neste lugar. E você consegue, você pode, em nome de Jesus você pode, você consegue, em nome de Jesus você consegue dominar o seu pecado. Em nome de Jesus você não vai mais ficar preso ao passado. Vai perdoar quem lhe ofendeu. Vai conviver com as pessoas que às vezes até lhe ferem, eventualmente. Mas você vai olhar para essas pessoas com outros olhos, com o olhar da graça, da misericórdia e da compaixão, porque é este olhar que Deus tem por nós. Esse olhar que Deus tem por nós. Imagina aqueles circos pequenos, eu creio que já contei essa experiência aqui, que me marca muito, que se apresentavam nas cidades. Quando eu era criança, eu queria muito conhecer um circo. Coisa de imaginação infantil. Eu queria muito visitar um circo. Até que já depois de casado, eu lembro que eu pude finalmente visitar um circo. Era um circo muito chinfrim, ali na... aqui perto da... Sulacap, era ali em Sulacap, onde tem o antigo Carrefour, antigo, acho que ainda tem um Carrefour ali em Sulacap, ali no estacionamento havia um circo, mas era um circo daqueles meio que de, bem ruinzinho, mas eu fui lá, e gente, para mim aquilo foi muito engraçado, eu levei, Davi era, Isabel não era nascida, Davi era pequeno, nós fomos para o circo, pagamos um dinheiro, mas achei aquela coisa tão interessante, aqueles movimentos dos palhaços, aquelas brincadeiras sem graça, mas eu ri, me diverti com aquilo. Mas, olhando para esse detalhe do texto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, desse exemplo, circos pequenos, quando eram montados em cidades do interior, e eu lembro que na minha infância eu escutava falar de circos que chegavam nos bairros da cidade, e eu lembro que era comum a gente observar alguns animais. Hoje parece que não pode mais ter animais em circos, mas naquela época haviam animais em circos. E, por exemplo, eles colocavam elefantes amarrados numa pequena estaca de madeira fora da jaula. E eu passei a perceber e estudar essa questão, e eu entendi, aprendi, descobri que aquele elefante grande, adulto, ficava preso numa estaca de madeira. Mas, via de regra, aquele elefante, um dia era um filhote. E era condicionado a ficar preso a uma forte barra de ferro enquanto filhote. Ele não conseguia se movimentar porque a barra de ferro o prendia. E era condicionado a ficar preso àquela barra de ferro até que ele crescia, virava um elefante adulto e o proprietário colocava aquele elefante não mais na barra de ferro, mas numa simples estaca de madeira. E ele não conseguia sair daquela estaca. Ele ficava preso àquela estaca de madeira. Então ele desistia de puxar e parava de puxar aquela estaca porque ele estava condicionado à sua infância, quando ainda era um filhote preso a uma forte estaca de ferro. Mas agora ele já era um elefante adulto, forte, mas preso a uma estaca simples de madeira, condicionado. Ele crescia, crescia, os seus tratadores substituíam então aquela pesada barra de ferro por uma simples estaca de madeira e ele não conseguia se afastar. Porque estava o quê? Condicionado a ficar preso ali. Às vezes, meus irmãos, amigos, parece que o inimigo coloca uma estaca de madeira nos nossos pensamentos e ficamos presos aos seus desejos, suas vontades e não conseguimos mais sair daquela situação opressora. E como consequência, o que nós fazemos? Ficamos olhando para baixo, encurvados, a ter uma visão rasteira, limitada da vida, sem força, sem ânimo, sempre criticando, reclamando, olhando a vida de uma maneira tão cinzenta, mas há uma força dentro de nós, dada por Deus, que é o seu Espírito, que diz sim, que nós podemos sair da escravidão, do pecado, dos vícios comportamentais, da amargura, da ira, da dificuldade de perdoar, como eu já disse aqui, e essa força nos coloca para cima, olhando para frente e para o alto. Uma das principais ferramentas do diabo é tentar erguer uma fortaleza em nossa mente para fazer com que nós não façamos aquilo que Deus se agrada. É por isso que Deus, a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. E em Tiago capítulo 4, versículo 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meu irmão, se você der a Satanás a sua mão, ele tomará todo o seu braço e todo o seu corpo. Se você der a Satanás a sua boca, ele tomará o seu sorriso. Se você der a Satanás os seus olhos, ele dominará a sua mente, depois as suas emoções, e todo o seu corpo ficará encurvado, olhando para baixo. Portanto, endireite-se. Você pode, você consegue. Há uma força dentro de você que coloca você nesta noite olhando para frente e para o alto, em nome de Jesus. Uma vez analisada a primeira personagem do texto, vamos à segunda. Vamos considerar agora o dirigente da sinagoga, encurvado e dominado pelo espírito do legalismo e da insensibilidade. Observe os versículos 14 a 16. Quem era este dirigente da sinagoga? Era uma pessoa responsável em dirigir os cultos, selecionar os participantes, manter a ordem. Era uma espécie de coordenador, administrador das funções daquela sinagoga. Ele era um leigo com algumas responsabilidades administrativas. Não era um rabino, mas era um auxiliar dos trabalhos. Se você é um leitor atento do Novo Testamento, você vai se lembrar de que Jairo era um dirigente de sinagoga. Aquele Jairo que tinha uma filha à beira da morte, foi pedir ajuda de Jesus, Jesus curou uma mulher enferma com fluxo de sangue, mas depois ele chegou lá e curou a filha de Jairo. O líder da sinagoga estava lá naquele grupo, na sinagoga naquele dia, completamente dominado por um espírito legalista, insensível. Ele vivia com um livro de regras debaixo do braço, para apontar os defeitos. Ai daquele que não rezasse na sua cartilha, ai daquele que descumprisse uma regra da lei, poderia ser punido. Aquele dirigente da sinagoga parecia um apontador do jogo do bicho. Para ele valia o que estava escrito. Alguém lembra desse personagem ainda emblemático da cena carioca? O apontador do jogo do bicho. Você fazia o jogo, não estou aqui fazendo nenhuma alusão, por favor, ao jogo do bicho. Mas a figura do apontador, que colocava ali no papel a sua aposta. Se você mostrasse lá o resultado, valia o que estava escrito no papel. Se ele colocou aquele número, se desse aquele número no sorteio, você ganhava lá uma bolada. Uma vez eu lembrei agora de uma história muito interessante. Meu irmão jogava no bicho e eu não. Eu fui para a escola. E ele falou para eu jogar no bicho, para ele. E eu era criança, fui. Ele me deu dinheiro. Só que eu estava atrasado para a escola. E não passei no bicho para jogar. Esqueci completamente. Quando eu cheguei da escola, já eram 5:30 da tarde, ele alegre na porta de casa, me esperando. Paulo! Aí falou assim, nós ganhamos. Nós, ô? Nós o quê? Aí eu lembrei o jogo. Eu não joguei para ele. Deu lá não sei o quê, ele ganhava uma merreca qualquer, mas para quem joga qualquer coisa vale. E ele ficou tão frustrado quando eu disse que eu esqueci de jogar no jogo para ele. Tão frustrado, eu esqueci de jogar. Ele me perdoou, enfim. Mas, voltando aqui ao tema, o dirigente era aquele tipo de vale que está escrito. Regras debaixo do braço. Ele desfazia a alegria das pessoas. Naquela sinagoga, após a cura daquela mulher, todos se alegraram, menos o dirigente da sinagoga. Naquela alegria quase generalizada, ele ordenou que todos ficassem quietos, deixassem de se alegrar, porque ele conhecia a lei, ele era a regra, ele era a lei. Ele chegou a citar, inclusive, Êxodo, capítulo 20, versículo 9, para justificar a sua ação. Hoje é sábado, ninguém pode trabalhar. Não caberia uma cura na sua sinagoga em pleno sábado, disse o dirigente. Uma coisa é citar as escrituras, outra coisa é aplicá-la corretamente. Uma coisa é falar do exemplo, outra coisa é ser o exemplo. Uma coisa é seguir as regras, outra coisa é saber que toda regra deve existir pelo menos uma exceção. Uma coisa é a lei, outra coisa é a graça. Uma coisa são as coisas, outra coisa são as pessoas. Nunca coisifique as pessoas, nem personalize as coisas. Os judeus faziam algumas lacunas, abriam algumas brechas para eles na lei. Na lei do sábado, por exemplo, eles descobriram então uma maneira de cuidar dos seus animais no sábado. Daí Jesus usa esse argumento e os acusa de tratar melhor os seus animais do que as próprias pessoas. Jesus dá um tapa na cara daqueles legalistas hipócritas que estavam reclamando uma cura que ele havia feito. Eu gosto da maneira como Eugene Peterson parafraseia os versículos 15 e 16 na Bíblia, A Mensagem. Ele diz o seguinte, chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão, amarrada por Satanás há 18 anos? Infelizmente, meus irmãos e amigos, os descendentes desse líder da sinagoga, desse especialista religioso, estão entre nós. São pessoas que sempre reclamam, questionam, são os legalistas, que vivem num emaranhado de regras, têm dificuldade em aceitar os erros do próximo, se acham perfeitos, são pessoas insensíveis, legalistas, que não conseguem sorrir, não conseguem se alegrar com a vitória dos outros, são os críticos, os reclamões, que apontam as falhas dos outros, que encobrem suas próprias falhas, se colocam num patamar de superioridade, de impecabilidade, expõem os erros alheios. Mesmo aqueles que já foram libertos por Jesus estão sob constante escrutínio e olhar desses legalistas, dirigentes da sinagoga, que estão prontos a condenar qualquer atitude ou ação fora da caixa, fora do esperado. Pessoas legalistas, insensíveis, não são de hoje, elas sempre existiram. Não deixe que ninguém, meu irmão, minha irmã, roube a sua alegria. Não leve em consideração as críticas, nem as falsas acusações. Olhe para cima, olhe para frente. Eu espero em nome de Jesus que você não seja como esse dirigente da sinagoga. Que você pare de olhar para baixo. Que você pare de apontar os erros alheios. Que você olhe para dentro de si e perceba que você também é carente da mesma graça e misericórdia que Deus destina a outros. Aliás, todos nós aqui às vezes podemos entender claramente que nós somos falhos, limitados, pecadores. Quem merece estar aqui? Alguém aqui que se considera perfeito? Impecável? Puro? Totalmente sábio, correto? Não. Todos temos as nossas falhas e limitações. O que precisamos entender é que neste ambiente que Deus manifesta a sua graça, que Deus levanta o abatido, cura o enfermo, trata aquela pessoa que tem um coração ranzinza, trata o crítico, trata o pecador, trata aquela pessoa que tem dificuldade em perdoar. É nesse contexto de graça que a palavra de Deus se manifesta e traz a nós a libertação. Mas vamos considerar o terceiro grupo de personagens presente naquele milagre de Jesus, naquela sinagoga, os adversários de Jesus, os oponentes, encurvados e dominados pelo espírito da crítica e da perseguição. Versículo 17, eles estavam lá, amparados pelo dirigente da sinagoga, recebiam as influências do dirigente da sinagoga. Aparentemente, o líder da sinagoga tinha os seus seguidores, seus admiradores, seus bajuladores, seus asseclas. Eles concordavam com as atitudes do dirigente, aplaudiam as atitudes do dirigente da sinagoga, não pensavam muito, não tinham suas próprias opiniões, suas próprias escolhas, repetiam as ordens recebidas como um mantra. Ficavam perseguindo Jesus, muitos nem sabiam porquê, faziam aquilo, eram facilmente dominados pelo líder da sinagoga, o dirigente da sinagoga. Não gostavam de ouvir, não gostavam de falar, o negócio deles era discutir, discordar, criticar, eram os do contra. Hoje em dia esse grupo existe. Adversário de Jesus, opositores do evangelho, da igreja, da família, pessoas que são influenciadas, aqueles que percebem, que manipulam, que inibem os desejos e vontades do próximo, que querem calar as vozes e a liberdade de expressão. O mundo está cheio desses adversários, desses oponentes da fé, da família, dos bons costumes. Nós precisamos aprender a pensar, a refletir, a debater de forma civilizada, ouvir o contraditório, sem ataque, sem ofensa, sem impedir o outro de se manifestar. Nós precisamos, às vezes, sair, meus irmãos, do palanque da crítica, do palanque da ofensa, da perseguição. Há aqueles que se opõem apenas por prazer, por distração, ficam armando armadilhas contra o próximo, ciladas para o outro cair, aproveitam os melhores momentos para expor o erro do outro, o problema do outro. Essas pessoas que agem assim, infelizmente, tendem a terminar a vida sozinhos, desiludidos, fracassados, amargurados. Mas vamos ao quarto personagem da passagem, o mais importante, o centro das atenções. Até aqui a mulher, o dirigente da sinagoga, os adversários, oponentes, mas agora é preciso destacar a pessoa de Jesus. Jesus, erguido, dominado pelo espírito do amor, da graça e da misericórdia. Observa os versículos 12 e 13. Observe agora as etapas que Jesus seguiu para libertar aquela mulher daquela opressão que durava longos 18 anos. Diz o texto que primeiramente Jesus a viu na sinagoga, depois a chamou à frente, logo em seguida liberou uma palavra de fé e de libertação: mulher, você está livre da sua doença. Finalmente ele impôs as mãos sobre ela e ela foi imediatamente curada e se endireitou. Eu fico perguntando se Jesus em algum momento talvez não tivesse se abaixado para olhar nos olhos daquela mulher. Imaginação minha, não está no texto, mas eu creio, por tanta compaixão, tanta misericórdia, naquela sinagoga, não era praxe, não era comum as mulheres sentarem à frente. Só lá no fundo, quem sentava na frente eram os homens, adultos, os rapazes, os meninos. As mulheres sentavam nos cantos, lá no fundo da sinagoga. Olha o que Jesus fez, a viu, a chamou pelo nome, trouxe-a para a frente, liberou uma palavra de vitória, de cura. Ela imediatamente, à vista de todos, foi curada. Que coisa extraordinária que Jesus fez. Eu imagino que Jesus se abaixou, olhou para ela de baixo para cima. Ele se compadeceu dela, sentiu a dor dela, o incômodo dela. Encurvada há 18 anos, imediatamente, diz o versículo 13, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Olha, Tiago, eu creio que ela começou a cantar um hino. Ela cantou um hino, Tiago. E eu gosto de música, como você sabe. Ela deve ter cantado um hino de um grupo, eu acho que é do grupo Hermon, que vai estar aqui com a gente, inclusive, né, Tiago? No musical de Páscoa. Sou feliz, Cristo me ergueu. Sou feliz, Cristo me ergueu. Sou feliz, Cristo me ergueu. Dou glória e aleluia, Cristo me ergueu. Tá bom? Dá para cantar? Sou feliz. Vamos lá. Cristo me ergueu, sou feliz. Cristo me ergueu, sou feliz. Cristo me ergueu, dou glória e aleluia. Cristo me ergueu. Amém? Ela louvou a Deus. E você pode hoje sair daqui louvando a Deus. Erguida, erguido, cantando. Sou feliz, Cristo me ergueu. Sou feliz, Cristo me ergueu. Sou feliz, Cristo me ergueu. Dou glória e aleluia, Cristo me ergueu. Olha que coisa linda, maravilhosa. E quando a gente louva ao Senhor, depois de um milagre, de uma cura, de uma restauração, aquela mulher começou a louvar a Deus na sinagoga. Pare por um instante, meu irmão, minha irmã, e reflita. Aquela mulher estava lá, escondida na sinagoga, nos cantos daquele lugar. E quantas pessoas frequentam os nossos cultos e não são notados, não são notadas. Algumas, sem dúvidas, entram e saem, não querem ser percebidas. Quando o dirigente, a dirigente do culto hoje, pediu para que os visitantes se levantassem, permanecessem de pé, algumas pessoas disseram: eu não quero me mostrar. Eu quero ficar sentadinha aqui no meu canto. Já me descobriu aqui. Lembra daquele personagem da escolinha? Não posso dizer a propaganda do programa de humor. Oh, me descobriu aqui, me deixa quieto, senhor. Tem gente que é assim. Não quer ser notado, não quer ser visto, não quer ser lembrado. Tem gente que chega depois que o culto começa, vai embora antes do culto terminar, porque não quer contato com ninguém. Quer ficar escondido. São pessoas, às vezes, angustiadas, que estão expressando um comportamento, que às vezes é de um sofrimento na alma. Mas a vida e o posicionamento de Jesus são notáveis nesta passagem. É a expressão máxima da graça de Deus, da misericórdia. É impressionante o exemplo que Jesus nos deixa. Mas o que me impressiona é que ainda hoje há uma quantidade enorme de pessoas que ignoram ou deturpam o ensino de Jesus. Mas finalmente vamos aos últimos personagens presentes naquele milagre. Falamos da mulher, falamos mais de quem? Lembram? Hã? O dirigente da sinagoga, mas quem? Os adversários, o público, né? Mas quem? O povo, e agora, para finalizar, o povo que estava ali agora reunido. Versículo 17 ainda. O povo que se alegrou. Esse povo também estava dominado pelo espírito da alegria, erguido. Se havia um grupo que criticou, que questionou, que expôs o que Jesus fez, o bem àquela mulher, havia um outro grupo presente que diz assim: não, isso é muito bom. Diz o versículo 17 que o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Mesmo sem querer, Jesus atraía uma multidão para perto dele. O povo estava lá em todo o tempo, presenciando, testemunhando as coisas que ele fazia. Os oprimidos que ele libertava, os encurvados que ele erguia, os milagres que ele operava, os mortos que ressuscitava, as vidas que ele influenciava, os cegos que ele fazia enxergar, os mudos que ele fazia falar. Com tudo isso o povo se alegrava, o povo era só alegria, não parava de comemorar. Meu irmão, minha irmã, junte-se ao povo que se alegra, que comemora os feitos do Senhor. Junte-se ao grupo daqueles que celebram, daqueles que se alegram, daqueles que estão fazendo a história. Confie que Deus está no comando do barco, Ele está fazendo o melhor. Junte-se aos bons e serás um deles, como se diz. O versículo de Paulo, capítulo 1, versículo 1. Este Paulo. Não está na Bíblia não, tá, gente? Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós passamos a ter mais intimidade com Ele, a nossa alma se alegra. É só caminhar com Jesus, ter intimidade com a palavra, que a gente abre mão da crítica, da reclamação, do apontamento de falhas. A gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira, o nosso olhar muda, o nosso semblante rejuvenesce, a nossa alma se liberta e o nosso corpo fica saudável. Mente sã, corpo são. Alma sã, corpo são. Junte-se ao grupo daqueles que se alegram. Ande perto de Jesus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Tiago, pode vir, músicos também. Se você se sente, meu irmão, minha irmã, nesta noite dobrado, encurvado, cabisbaixo, oprimido, por causa de cargas que você não tem que carregar, talvez uma preocupação, uma ansiedade, uma dor que não passa, uma ira, uma amargura alojada na sua alma, uma dificuldade de perdoar, quem sabe um problema no seu casamento e na sua família, alguém que lhe magoou, que convive com você, está do seu lado às vezes, e você alimenta um ódio dessa pessoa, você não será feliz, não será plenamente abençoado se continuar alimentando dentro de você esse sentimento. Talvez doenças físicas possam aparecer no seu corpo se você não liberar perdão. Eu não quero que isso aconteça com você, mas entenda dessa forma. Se você está aqui ou assistindo pela internet, sentindo assim como aquela mulher encurvada, cabisbaixa, olhando para o chão encurvada, há solução. Jesus Cristo endireita o encurvado, Ele tem solução para aqueles que andam de cabeça baixa, envergonhados, encurvados pela vida, pare de olhar para baixo, os dias de prostração estão com as horas contadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que está olhando para baixo, que alguém ou alguma coisa fez você se encurvar. Em seguida, é preciso que você ouça a voz do Senhor, Ele te chama pelo nome, Ele chama você à frente, Ele dá uma ordem, obedeça, tome uma atitude. Ela se endireitou, havia uma ordem de Jesus, ela foi curada sem pedir, observe, ela foi curada sem pedir, sem expressar reação, ela foi curada pela misericórdia do Senhor, pela soberania de Deus, mas ela tomou uma decisão. Ela poderia muito bem receber a ordem e permanecer encurvada, ela recebeu a ordem e obedeceu, ela se endireitou, ela trouxe de volta o corpo à posição original. Há coisas que somente Deus poderá fazer por você, mas há outras, meu irmão, minha irmã, que somente você poderá fazer por você. Ao ser curado da prostração, glorifica a Deus na presença do seu povo. A bênção, a sua vitória, o seu testemunho farão o povo de Deus se alegrar. Estava lendo ontem Salmo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Este é o Senhor que está aqui no meio de nós. Nos faz andar de cabeça erguida. Como você entrou aqui hoje? Talvez de cabeça baixa. Envergonhado, oprimido, com doenças físicas aparecendo no seu corpo, com opressões alojadas na sua alma. Como você chegou aqui? Como você começou este culto? De cabeça baixa? Mas eu creio em nome de Jesus. Você pode terminar esse culto de cabeça erguida. Talvez o seu domingo tenha começado mal, fez você olhar para baixo, uma doença, um problema que bateu à sua porta. Eu, por exemplo, estou acordado desde as 4 horas da manhã. Fui chamado de madrugada pela esposa do meu sobrinho, porque ele estava sozinho no hospital, lá na Glória, com problema cardíaco. Saí de casa correndo, fui para a Glória. Depois acompanhei a transferência dele para o Hospital Copa Dora, em Copacabana. Saí de lá e vim direto para a igreja. São coisas que às vezes nos tiram um pouco do equilíbrio, do sério, da razão, da paz. Graças a Deus, ele está tratado, está cuidado, está estável, vai trocar o marca-passo. Mas são situações, às vezes, meus irmãos, que nos tiram do conforto, nos trazem preocupação. A minha quinta-feira, o meu domingo começou de uma maneira muito ruim, preocupado, saúde de um parente, meu sobrinho, 34 anos, um rapaz ainda, jovem, mas está terminando bem. Quem sabe o seu domingo começou mal. Por alguma razão você andou encurvado hoje? Um dia me perguntaram aqui em nossa igreja se havia culto de libertação. Quero terminar contando essa história. Pastor, na sua igreja tem culto de libertação? Eu disse, claro que sim. Mas quando é o culto de libertação? Todo culto é culto de libertação, meu irmão. Todo culto. Não precisa marcar horário para Deus libertar as pessoas, não. Não precisa marcar no calendário da igreja um culto de libertação. Todo culto é culto de libertação. Toda reunião de célula é reunião de libertação. Né, irmão Flávio? Lá Deus cura. Deus manifesta o seu poder. Onde a palavra de Deus é pregada, onde a oração é feita, onde os louvores são cantados, a graça de Deus se manifesta. Libertação acontece, vidas são curadas, a salvação acontece na casa, na família, o casamento é restaurado, aqueles irmãos que andavam brigados dentro da igreja voltam a se falar, um se esbarra no outro e, opa, peraí, vem cá, me perdoa, vamos caminhar juntos. Eu falei aquilo que você não gostou, eu fiz aquilo que você não gostou, vamos zerar. Afinal de contas, quem é melhor ou pior no reino de Deus? Quem é melhor ou pior? Todos nós somos piores, merecedores da graça de Deus. Aí é nesse lugar que Deus manifesta o seu poder. Quando a gente percebe que Ele está presente, movimenta a sua graça. Eu escolhi um hino para cantar conosco, com vocês nesta noite. Tiago vai executar. É aquele, Tiago? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Trazendo o quê? Sua vida e poder, ministrando sua graça e favor. Eu gosto daquela passagem do hino, Tiago fala assim, os doentes, como é que é? Os enfermos de alma são curados, os amargurados, oprimidos, são libertos, os cativos, os presos, saem das prisões, por causa de quê? Do Espírito de Deus que está aqui. É Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem santifica, é Deus quem faz nova todas as coisas. Hoje é dia de libertação. Não precisa marcar horário para Deus te libertar, meu irmão. Onde você está, onde Deus está presente, o Espírito tem liberdade para trabalhar. Vamos louvar ao Senhor, Tiago, nessa canção? Louvemos ao nosso Deus. Você pode ficar de pé. Aí na sua casa, fica de pé também, levanta. Levanta, erga-se, endireite-se. Vamos lá, levante-se. Aí em casa também. Vamos louvar ao Senhor, Tiago.